Caríssimos irmãos, que com regularidade se dedicam a ouvir e revisitar a mensagem pregada nos cultos de nossa igreja, acompanhando a sequência das exposições bíblicas. Esse é um áudio com algumas explicações devocionais sobre a mensagem pregada no último domingo. Devido a um problema técnico, a equipe da mídia não pôde realizar a gravação habitual. E embora essa não seja uma prática regular, estou gravando para atender um pedido especial de alguns irmãos que desejam manter a sequência expositiva do trecho de Gálatas. Portanto, essas gravações não reproduzirão o sermão exatamente como foi proferido no último domingo. O sermão, a maior parte das explicações são naturais devido ao momento do culto, e que teve ali aproximadamente 1 hora. Mas conterão alguns comentários focados, especialmente no sentido mais devocional, com a intenção de preservar a essência da exposição bíblica. Essa é a única razão. Espero que isso, de alguma forma, também te abençoe nos seus estudos na sequência da exposição de Gálatas. Muito bem. A Epístola de Paulo aos Gálatas tem um tema central que temos meditado, que é um chamado à legitimidade do Evangelho. A mensagem, que é a 12ª mensagem na exposição de Gálatas, nós focamos no capítulo 2, no verso 1 e 2. São dois versículos, porém recortados de um trecho um pouco maior, dentro do testemunho de Paulo. Paulo vem falando sobre o seu próprio testemunho, e a mensagem, então, nós vamos recortar dois versos, depois continuar a leitura de um trecho que vai até o versículo 10, que é exatamente a visita de Paulo a Jerusalém. O tema desses dois versículos é exatamente esse: quando a verdade do Evangelho encontra um coração sincero. Olhando para a vida de Paulo, nós percebemos que ele foi grandemente usado por Deus, porque havia nele algumas características particulares desenvolvidas ao longo da vida, que fez com que ele entendesse o Evangelho com muita profundidade. E o Evangelho que ele entendeu, centrado apenas em Jesus Cristo, o ajudou a levar esse Evangelho aos gentios. Esse é o tema central desse testemunho, porque Paulo terá um grande embate, agora defendendo o Evangelho da Graça, com os judeus. Os judeus que se converteram tiveram uma grande dificuldade, e essa dificuldade atingiu também alguns dos apóstolos, de aceitarem apenas o Evangelho de Jesus Cristo e que não tivesse a presença dos ritos judaicos, da tradição judaica, especialmente a circuncisão, que vai aparecer nesse contexto como sendo uma inserção à salvação, isso por parte de alguns judeus. Se Paulo está defendendo a pureza do Evangelho na Epístola aos Gálatas, o principal elemento é exatamente este: buscar no seu testemunho uma ideia de dizer assim, olha, vocês não acham que eu sou um apóstolo correto porque não pertenci aos apóstolos? E aqui eu estou afirmando o Evangelho que eu recebi do próprio Senhor Jesus. E ele é confiável, e ele é puro, de maneira tal que os próprios apóstolos, como Pedro, por exemplo, teve dificuldade de entendê-lo por completo. Então, o meu evangelho não sofreu interferência religiosa da tradição judaica, nem interferência de homem algum. Pelo contrário, ele até ajudou Pedro e outros a purificarem o evangelho em relação à graça de Jesus Cristo. E Paulo, então, usa o seu próprio exemplo como uma defesa desse evangelho. Esse é o trecho que nós estamos meditando. Portanto, seguindo a exposição do testemunho de Paulo em defesa da pureza do Evangelho, Paulo também se expõe e nós podemos conhecer um pouco do seu espírito, suas crenças. E nós vamos focar hoje, em meados a essa defesa, mais uma característica do coração de Paulo, que é a sua sinceridade. A sinceridade de Paulo, que é a sua busca pela verdade, nos ajuda a confiarmos um pouco mais no Evangelho puro que ele conheceu. E ele foi usado por Deus por causa dessa característica. Paulo não negociou o que ele entendeu como verdade por causa da sua sinceridade, pois sendo ele também um judeu de tradição, ele poderia ter colocado várias inferências judaicas na leitura do Evangelho. Mas a sinceridade, que é aquela busca pela pureza, pela verdade, a ideia de ser sincera, autêntico, fez com que ele entendesse o Evangelho e não pudesse negá-lo. Paulo conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, viu Jesus que ele era o grande Messias prometido, o autêntico Filho de Deus. Ele viu que era o próprio Deus, e tendo concebido esse evangelho com tanta profundidade, não pôde negá-lo. Essa sinceridade ajudou não somente ele a chegar à verdade do evangelho, defendê-la e a interferir também na vida dos apóstolos, como Pedro e outros, que foram seduzidos de alguma maneira pela tradição judaica em inferir algumas questões ao evangelho. Essa sinceridade que nós vamos focar nessa mensagem, que foi focado na mensagem, na verdade, que o que acontece quando a verdade do evangelho encontra um coração sincero. Esses dois versículos. Com a seguinte proposta: a sinceridade faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do evangelho. Ou seja, um coração sincero, quando encontra o evangelho verdadeiro, esse coração sendo sincero, ele é um terreno fértil. Porque o evangelho sobreviverá a todas as críticas. Então, alguém sincero que busca a verdade, se abre para o evangelho, olha, então esse coração é um terreno fértil, de fato, para que o evangelho possa florescer. Essa é a intenção. Algumas perguntas, de forma bem devocional, para essa mensagem foram feitas, e eu quero relembrá-las, sobre o conhecimento do evangelho. Você conhece o evangelho e o busca compreender com sinceridade no coração? Uma autoavaliação, você se considera uma pessoa sincera? O que é o contrário de ser uma pessoa sincera? É uma pessoa buscando validar suas crenças, sua tradição, sua história, mesmo aceitando o evangelho. Não tendo sinceridade na busca pela verdade. Você acha que seu coração é assim? Você carrega algumas crenças pessoais que você não está disposto a abandonar quando estuda o evangelho, quando tenta aprofundar sua compreensão dele? Ou como Paulo, uma sinceridade tão profunda que abriu mão de tudo que era, tudo que tinha, tudo que cria, como um bom judeu, quando encontrou a verdade do evangelho. A falta de sinceridade leva o indivíduo a estudar o evangelho, mas a colocar toda a sua história, sua tradição, seus aspectos familiares, suas intenções pessoais, suas inclinações pessoais junto com o evangelho. Então, não é sincero. Você carrega crenças pessoais assim ou tem um coração sincero? Você tem um coração sensível também para ouvir a Deus? Que é algo importante dessa meditação, a sensibilidade para ouvir a Deus. Você tem um coração sensível para a percepção de Deus, como foi Paulo? E o que você faria se, por alguma razão, o fato de acreditar no Evangelho, de ser um cristão, lhe trouxesse alguns problemas? Se você fosse confrontado por algumas pessoas fora do ambiente cristão, uma vez que você crê no Evangelho, você negaria esse Evangelho? Ou você suportaria as aflições porque não dá para negar o que é verdadeiro e você tem que ser sincero consigo mesmo. Mas também diante de cristãos. Cristãos que não têm a mesma confissão, que vão maculando o evangelho, e você que é sincero e faz a autocrítica e quer a pureza do evangelho, não faz inferência, mas no meio de tantos tipos de evangélicos no nosso país, especialmente, você estaria disposto a isso? Olha, não dá para negociar o Evangelho, porque a sinceridade do meu coração faz com que eu não aceite, apesar de muitas tradições, muitas histórias, muita teologia implícita, muitos comentários de especialistas sobre o que é o Evangelho. Nós temos tantas divergências, e se você é sincero, você está disposto a sofrer mesmo assim, ou simplesmente vai se adequar ao mundo, ou ao evangelicalismo brasileiro, para não criar confusões. Ou terá a sinceridade de Paulo, que se opôs não somente ao mundo, mas aos judeus, a religião dominante, mas também se opôs até a alguns cristãos que tentaram inferir o evangelho. E essa sinceridade do coração ajudou a preservar a pureza, e essa pureza do evangelho chegou até nós. Isso que vamos focar na leitura desses dois versos do capítulo 2 de Gálatas. Apesar de focar apenas os dois primeiros versos, faremos a leitura dos versículos até o versículo 10, uma vez que eu vou recortar esses versículos de um trecho maior dessa parte do testemunho que Paulo deu em defesa do Evangelho. Então vamos ler até o versículo 10, mas obviamente a exposição fica até o versículo 2, dando sequência na próxima mensagem. Gálatas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita aparência de homem, esses, digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Embora tenhamos lido até o versículo 10, a exposição dá-se nos dois primeiros versos, que é o trecho do testemunho de Paulo. Paulo fala antes da sua conversão como uma defesa do Evangelho, no capítulo 1, do verso 13 a 14. Depois da sua conversão, nos versos 15 a 17, fala da visita aos apóstolos, do versículo 18 ao 20, e termina o capítulo 1, quando estava na região da Síria e Cilícia, estando lá em Tarso, sendo buscado por Barnabé para ir à Antioquia. E estando em Antioquia, ele vai fazer essa visita a Jerusalém, que é descrito aí até o versículo 10. Depois teremos mais um trecho ainda, que será a visita de Pedro à Antioquia. Mas esse trecho até o versículo 10, que é a visita de Paulo a Jerusalém, então vamos iniciar a meditação nos dois primeiros versos que nos contam que Paulo foi 14 anos depois a Jerusalém. Aqui estará o foco dessa mensagem. Uma contextualização é necessária para a compreensão, porque o tom de Paulo ainda é o da perplexidade pela modificação do Evangelho. Isso não pode ser esquecido na leitura. Quando lá no versículo 6 do capítulo 1, Paulo disse que estava admirado, que ele estava passando e tão rapidamente para um evangelho que ele concordava que era o da graça, para um outro. E Paulo vai dizer que esse outro é nada mais, nada menos que o evangelho falso. Negar a graça no evangelho, inserindo fatores da salvação, é negar o próprio Cristo. Então Paulo faz uma defesa desse evangelho. No versículo 11 e 12, ele disse que o evangelho que ele prega, que ele está anunciando, ele não é de acordo com o homem, ele não tem interesse humano, ele não é com esse evangelho que é pregado com interesse humano. E Paulo justifica, porque não recebi e também não aprendi de homem algum, mas recebi do próprio Senhor Jesus. Então Paulo diz, o meu evangelho é puro, é o verdadeiro, porque não tem interesse humano. Então a defesa de Paulo continua no seu testemunho. No versículo 16 a 17, ele comprova o que ele quer agora com seu testemunho, que o evangelho que ele prega não tem interferência nem mesmo dele na sua pessoalidade. Porque ele disse que aprouve a Deus revelar o Filho a ele, para que ele então fosse esse pregador do Evangelho aos gentios. E quando isso aconteceu, olha, sem detença, ele não consultou nem carne nem sangue, ou seja, ele não foi tentar entender isso com algum homem, tampouco foi a Jerusalém. Ele menciona isso como um fato importante. Ele não foi a Jerusalém para conversar com os apóstolos. Ou seja, ele não recebeu a interferência da religião dominante, da cultura presente no momento e da circunstância, que era a perseguição que houve aos primeiros cristãos, e eles então foram para evitar a perseguição adaptando o evangelho. E Paulo está dizendo, não aconteceu isso comigo, por isso meu evangelho é puro. Ele não tem a interferência nem mesmo de Pedro, que é o que vai aparecer aí como o principal dos apóstolos naquele momento. É importante entender essa sequência, como os primeiros quatro atos que Paulo menciona, antes da conversão, a visita aos apóstolos, depois indo para a região da Síria e Cilícia, que há uma ligação em que Paulo está referindo ao seu testemunho, que a pureza do Evangelho ela existe porque não teve interferência. Então esses quatro elementos têm algo em comum. Paulo está dizendo que o Evangelho é puro e não teve interferência. Dos outros dois eventos que vêm agora no capítulo 2, que vai até o versículo 10 sobre a visita a Jerusalém, e um outro episódio, que é Pedro indo à Antioquia, a partir do verso 11, do verso 11 até o 15, aí muda um pequeno elemento. Ainda é a pureza do Evangelho e a defesa que Paulo faz. Mas agora, o Evangelho que é tão puro que, ao contrário de receber interferência, é ele que está interferindo. Esse Evangelho que Paulo prega que é puro, ele fez com que próprio Pedro pudesse rever a sua história. Atos nos menciona que Pedro teve dificuldade com o Evangelho aos gentios e o Evangelho isento das atribuições judaicas. E que Deus deu a ele uma visão e que ele mudou a sua concepção. E a interferência de Paulo. Mas em Antioquia, Paulo vai cobrar dele um posicionamento, vai cobrar dele uma sinceridade. Eis aí o tema que é lançado sobre o coração de Paulo. Paulo não era somente um judeu que se converteu. Paulo era sincero e ele fez autocrítica. E ele não pôde negar o evangelho verdadeiro e não interferiu. Paulo não colocou suas próprias crenças, porque havia sinceridade. E ele vai cobrar essa sinceridade de Pedro quando Pedro vai à Antioquia e vai ter comportamentos distintos com judeus e gentios. Então, o evangelho de Paulo, que ele está defendendo, ele não somente é puro e não sofreu interferência. Mas ele, pelo contrário de sofrer interferência, ele interferiu. E isso serve como pressupostos para que nós, hoje, possamos confiar no evangelho que Paulo pregou e, ao mesmo tempo, aplicá-lo às nossas vidas para não interferirmos. Porque se interferirmos, ele deixa de ser puro. E é isso que a mensagem vem. Na última mensagem que expus na igreja, eu mencionei algo parecido quando a semente do evangelho encontra um terreno fértil. O foco estava nessa característica de Paulo, que vai até os discípulos, enviado pelos irmãos, e quando chega a Jerusalém, fica apenas 15 dias com Pedro e só Tiago o recebe. Ele é enviado para Cesareia e dali ele parte e vai passar ali longos anos sem retornar a Jerusalém. Esse foco de que o Evangelho produziu na vida de Paulo algo tão profundo, então eu foquei essa figura de linguagem quando a semente do Evangelho encontra um terreno fértil, colocando Paulo como um terreno fértil. Então, quando encontra, o Evangelho germina como uma semente poderosa. Ele é purificado, preservado e propagado e se torna coletivamente poderoso. Ou seja, o fato de Paulo ter essa sensibilidade no coração fez com que o evangelho propagasse no seu ser e isso fosse disseminado também pelo mundo, uma vez que ele espalhou pelo mundo. Ele não ficou lá em Jerusalém com os apóstolos, ele não foi recebido pelos apóstolos. Dentro da soberania de Deus, era uma forma de Deus levar Paulo ao mundo. E Paulo então vai terminar esse trecho lá em Antioquia, como nos é explicado no livro de Atos. Ele estando em Tarso, Barnabé o busca e ele vai para Antioquia, porque os gregos estavam se convertendo. Portanto, o foco desses versos continua sendo o espírito de Paulo que recebeu o evangelho, mas agora quero focar a sinceridade. A sinceridade faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do evangelho. Paulo era esse terreno fértil, que nos dá esse grande exemplo de ter absorvido ali o evangelho com muita profundidade. Mas o que tinha no seu coração que o tornava diferente dos outros? A sinceridade. Paulo era altamente sincero e buscava, de fato, a verdade. Quando encontrou Cristo, a verdade foi inegável. Isso nos dá uma confiança nesse evangelho, mas também de que ele é puro, porque Deus usou Paulo de forma tão poderosa para isso. E, ao mesmo tempo, não permitiu que esse evangelho puro fosse maculado, nem mesmo pelos próprios apóstolos. Nem mesmo pela circunstância ou pela religião dominante ou pelas perseguições. A sinceridade que Paulo tinha no seu coração fez do seu coração um terreno fértil para que o evangelho fosse desenvolvido. Esse é o foco, então, dessa meditação nesses versos. Quando a verdade do evangelho encontra um coração sincero. E logo, a primeira aplicação é que ele amadurece com o tempo. Note, em primeira instância, quando a verdade do evangelho encontra um coração sincero, ele amadurece com o tempo. O tempo faz bem. O tempo ajuda a amadurecer. O tempo não estraga. E o tempo não vira um argumento. O argumento continua sendo a verdade, porque a verdade não é maculada. A verdade não precisa de acessórios. A verdade não precisa de manipulações, de lapidações. Ela simplesmente é. Então o tempo ajuda nesse sentido. Por isso Paulo começa dizendo e dá um salto no seu testemunho quando ele diz no versículo 1, 14 anos depois. 14 anos depois tem aí uma explicação que é necessária, Porque 14 anos depois do quê? Mas o que nós podemos falar com convicção que é 14 anos pregando aos gentios. Isso nós sabemos. 14 anos ou mais pregando aos gentios. Aquele evangelho que ele recebeu de Jesus amadureceu com o tempo e não foi alterado na vida de Paulo. Então, o seu testemunho está dizendo assim: olha, passou-se 14 anos, tantas experiências, e eu continuei crendo nesse evangelho. Esse evangelho mudou a minha vida e mudou a vida de todos aqueles que o ouviram. E mudou também através de relacionamentos que ele vai contar a seguir. Mas o tempo passou em que ele está pregando aos gentios. Não é o evangelho neófito. Paulo não é um neófito nesse caso. Agora, 14 ou 17 anos, vem sempre aquela pergunta que a teologia histórica acaba levantando. Há aqueles que acreditam que 14 anos se refere à sua conversão. 14 anos depois da minha conversão. E outros, 14 anos depois de ter ido pela primeira vez a Jerusalém. Uma vez que ter ido a Jerusalém pela primeira vez, primeira vez na menção. Não que Paulo tivesse ido uma única vez a Jerusalém nessa ocasião. Mas nessa menção do texto. Ele menciona a primeira vez, nos versículos anteriores, no capítulo 1, que ele foi a Jerusalém depois de 3 anos de conversão. Então, 14 anos depois, se foi depois da primeira viagem, que é exatamente a leitura que eu carrego, então, 17 anos da sua conversão e 14 anos depois de ter ido a Jerusalém, que foi mencionado anteriormente. Então, se ele está contando isso como uma espécie de história, é simples ler de forma natural. Eu fui a Jerusalém depois de 3 anos da minha conversão. Certamente, Paulo foi outras vezes a Jerusalém na vida. Mas agora está dizendo: fui a Jerusalém por causa dessa ocasião para encontrar com Cefas. Estive lá 15 dias, só vi Tiago. 14 anos depois dessa ida, subi outra vez a Jerusalém. Ele nem está dizendo que foram as duas únicas vezes que foi na vida, mas é que tem a ver com o que ele quer construir no seu texto. Então, 14 anos depois daquela ida a Jerusalém. E entre essas idas, Atos menciona até uma outra subida a Jerusalém, que vou comentar logo mais. Mas o versículo 18 do capítulo 1 diz que ele foi a Jerusalém 14 anos depois. Agora está indo pela segunda vez. Ou seja, o tempo passou e Paulo não mudou de ideia sobre o Evangelho. O Evangelho foi confirmado com o tempo. O Paulo vai amadurecendo e o Evangelho continuou o mesmo. A convicção de Paulo, de acordo com a sua sinceridade, fez com que o Evangelho fosse preservado durante todo o tempo da sua vida. E olha que Paulo está no começo ainda da sua jornada ministerial, o que ainda terá tantos outros episódios depois que compôs essa epístola. E ele, nesse trecho de 14 anos, ele vai parar lá em Antioquia, que é muito fácil conferir lá em Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, Atos 11, do 19 ao 26. Temos o seguinte relato: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então você observa você que o texto está dizendo que o evangelho foi pregado aos judeus. O versículo 20 diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então, ou seja, esses que estavam na dispersão começaram a pregar para os gregos e anunciaram o evangelho de Jesus Cristo. Mas o versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, ou seja, Deus salvou esses gregos. E eles creram e se converteram ao Senhor. Mas o versículo 22 diz que essa notícia a respeito deles, dos gregos se convertendo, Deus salvando os gentios, chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles ficaram surpresos: os gregos estão ouvindo evangelhos e convertendo? E o que nós vamos fazer? Como vamos saber se eles estão se convertendo de verdade, se entenderam o evangelho? Eles não são judeus, eles não têm o que nós temos. Então enviaram Barnabé. O Barnabé provavelmente tinha alguma afinidade com o mundo grego, embora sendo ele um judeu, ele foi escolhido. Não sabemos a razão, mas mais tarde nós vamos perceber isso, porque o Barnabé se tornou um grande pregador aos gentios e se tornou o principal incentivador de Paulo por causa desse contato com os gentios. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O Barnabé, quando chegou lá, não estranhou. O Barnabé não questionou que gentios pudessem se converter e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo ou compreendê-lo. O Barnabé não via aquilo como algo estranho, da mesma maneira que alguns em Jerusalém acharam. O Barnabé se alegrou e, ao invés de corrigir o evangelho deles inserir fatores judeus, por exemplo, eles exortavam que todos permanecessem firmes. E o texto diz que o Barnabé fez isso porque ele era um homem bom. Era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Ou seja, era realmente um crente. E ele se alegrou pela conversão dos gentios. E isso fez com que muita gente se unisse ao Senhor, diz o texto. Só que, estando ele agora no meio de gregos, vendo que o evangelho chega aos gentios, obviamente, o texto menciona que ele pensa em Paulo. E ele vai até Tarso e diz: olha, conheço alguém que pode explicar esse evangelho com profundidade a gentios? Ninguém menos do que Paulo. Então encontrou Paulo e levou para Antioquia. E o texto diz que eles ficaram ali por um ano ensinando essa igreja. E uma numerosa multidão que se converteram, ouviram desse evangelho, receberam a explicação de Paulo e Barnabé. E foi exatamente lá que nasceu, pela primeira vez, esse apelido, cristãos. Gentios, convivendo com o evangelho, ouvindo a explicação, o ensino de Paulo e Barnabé, ganharam o apelido, pela primeira vez, cristãos. Então, notem vocês que o evangelho foi pregado aos gentios e Paulo, agora por intermédio de Barnabé, está numa igreja numerosa em que o evangelho cresce, amadurece, por causa da presença de Paulo. Dando sequência, o versículo diz 14 anos depois. Então, nós entendemos que ele foi para Jerusalém só depois desse tempo em Antioquia, em que está amadurecendo junto a Barnabé o evangelho aos gentios. E agora ele diz, mais uma vez, na defesa de que o evangelho não teve interferência, ele subiu outra vez, ou seja, uma segunda vez a Jerusalém, nesse espectro que ele conta. E é a defesa da pureza do evangelho. Não teve interferência de Jerusalém. Ao dizer pela segunda vez, né, eu nunca fui lá para estudar com os apóstolos, não ouvi a explicação da igreja de Jerusalém. Pelo contrário, quando fui a Jerusalém para falar algo a respeito do evangelho, ele já tinha amadurecido aos gentios. Esse evangelho já tinha desenvolvido. E por isso que lá no capítulo 1, 18 e 19, ele disse que, decorrido 3 anos, subiu a Jerusalém para estar com Cefas. E só ficou 15 dias, ou seja, o Cefas não interferiu. E nenhum outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor, que o recebeu. Ou seja, não teve interferência de Jerusalém. Então, mais uma vez, é mencionado por essa razão. E sendo essa a segunda ou a terceira viagem, quando nós consultamos o livro de Atos, percebemos, de fato, que há aí um problema teológico. Há pessoas que acham que, pelo fato dele ter mencionado segunda vez, e o livro de Atos mencionar 3 viagens, então essa seria a segunda viagem. Mas o outra vez, dentro do discurso presente na epístola, nos faz ter dúvidas se é aquela viagem do capítulo 11 de Atos ou a do capítulo 15. Então, muitos teólogos e historiadores vão dizer que é do capítulo 11. Porém, eu tenho uma inclinação muito maior sobre o capítulo 15, de acordo com o discurso presente em Gálatas. Então, observe em Atos, no capítulo 11, no versículo 27 a 30, nos menciona sobre essa viagem de Paulo. Quando naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém. Paulo está em Antioquia, o evangelho sendo pregado aos gentios. Alguns profetas de Jerusalém foram para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Observe, então, que Paulo foi até Jerusalém naquele socorro à igreja. Ele não foi para se encontrar com os apóstolos, não foi para defender o evangelho, não havia nenhum tema ligado ao discurso de Gálatas. Então, essa viagem não é aquela que ele menciona em Gálatas 2. Já a viagem do capítulo 15 de Atos, sobre o concílio de Jerusalém, aí sim nós temos uma ligação direta com o discurso de Paulo aos Gálatas, especialmente no que concerne à circuncisão. A circuncisão foi o principal elemento que os judeus tentaram inferir ao evangelho, que é debatido naquele concílio. E é exatamente esse o tema que aparece aqui no capítulo 2 de Gálatas, que Paulo está justamente afirmando que, se você aceitar a circuncisão, o evangelho é anulado. E ele vai contar que isso já não é mais debatido. Já foi resolvido. Grandes teólogos, às vezes, o argumentam assim: não pode ser o capítulo 15 que Paulo está mencionando, porque Paulo não menciona o concílio de Jerusalém. Ele só disse subiu outra vez a Jerusalém e não falou fui a Jerusalém para o concílio. Olha, não tem sentido Paulo dizer isso se os seus leitores soubessem do que ele foi fazer lá. Não precisa de um título. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Levei Barnabé e levei a Tito. E fomos lá fazer o quê? Nós fomos lá apresentar o evangelho que pregamos aos gentios. Esse evangelho que é pregado em Antioquia e que traz resultados. Esse evangelho que acreditamos ser o verdadeiro. E fomos lá fazer o quê? Discutir se vamos aceitar a interferência dos judeus. E o que resolvemos nesse concílio? Resolvemos que Pedro e os demais vão para os judeus e o Barnabé e eu vamos para os gentios. Então é exatamente o discurso de Gálatas, só não é mencionada a palavra concílio. E eu creio que isso não é um grande argumento para aceitar o capítulo 11 como a viagem que Paulo menciona, e sim aquela que foi para resolver o problema que aqui defende. Nesse sentido, dando sequência, ele menciona que levou Barnabé, foi com ele Barnabé. O Barnabé representa aqui a relação de Paulo com os judeus. O Barnabé era um judeu. O que dá maior confiança a Paulo que o evangelho que ele prega é o autêntico, é o puro, que Paulo pregou esse evangelho por anos na presença de Barnabé. E Barnabé era o grande mentor de Paulo, Barnabé foi quem levou Paulo para a Antioquia, Barnabé tinha o respeito daquela comunidade e, ao mesmo tempo, amigo de Paulo. Claro que Barnabé ali representa o judeu que entendeu que Paulo pregava e vai ter algumas nuances em que ele vai questionar Paulo, mas Paulo convence. É mencionado também na Epístola que até mesmo Barnabé se deixou persuadir um pouco por causa da pressão dos judeus, mas que o Barnabé nunca levou isso adiante. Ele era um homem bom, era um homem cheio de fé, havia nele a presença do Espírito de Deus. E esse Barnabé viu a conversão dos gentios e reconheceu o ministério de Paulo, como nós temos lá em Atos, no capítulo 11 que foi lido. E também é mencionado no capítulo do versículo 1 que levou Barnabé, levando também a Tito. Tito representa a relação com os gentios, pois o Tito é grego. O que Paulo faz questão de ir ao Concílio de Jerusalém para tratar desse tema e agora pode dizer, olha, não tem interferência. Discutimos sobre isto foi resolvido e Barnabé sendo ele um judeu, pôde testemunhar de que eu não estava pregando o evangelho contra judeu. Não era a minha intenção. Não é o evangelho para derrubar o judaísmo. Não é o evangelho maculado de intenções. É o evangelho puro. Ao mesmo tempo, vai com ele um grego, o Tito, um convertido. Tito se tornou um dos grandes amigos de Paulo, porque compreendeu esse evangelho com tamanha profundidade, se tornou um pregador profundo desse mesmo evangelho e se tornou um grande líder junto com Paulo. Observe que nós temos ali um indivíduo que também conheceu o evangelho sendo grego, com uma profundidade tamanha que é possível, o senhor não precisa ser judeu para conhecer o evangelho com profundidade. Eis aqui um grande líder do Evangelho e ele é grego. Para a conclusão desse primeiro tópico, quando a verdade do Evangelho encontra um coração sincero amadurece com o tempo. Eis que Paulo está argumentando aqui. Passou-se 14 anos. Aquele Evangelho que Paulo anunciava cresceu, amadureceu, sofreu com o tempo, mas não modificou. Passou por tantas experiências que não temos condições de explicar todas elas aqui, mas são profundas, até chegar a Antioquia. E Antioquia, na presença de muitos gregos, na presença de Barnabé, o evangelho cresceu, formou homens como a Tito. E Paulo então vai a Jerusalém, levando Barnabé, o Tito, os principais testemunhas de que o evangelho não é gentio e nem judeu. O evangelho é puro e não pode sofrer interferência nem mesmo do próprio indivíduo que é o apóstolo. Então temos essa defesa e Paulo está nos dizendo que o Evangelho amadureceu. Para nossa aplicação, note isso. Quando afirmamos que temos décadas de conversão e achamos que isso é um argumento para justificar nossas crenças, sem sinceridade no coração. Quando temos sinceridade, devemos ser capazes de fazer autocrítica e não usar argumento do tipo: tenho 70 anos de conversão, dou aula na escola dominical há 50 anos, já fui isso, já fui aquilo, já fui diretor de seminário, já fui teólogo, já fui. E usar tudo isso como se fossem respaldos para o Evangelho. Eu posso crer no Evangelho desse jeito? A sinceridade faz com que você não interfira no que o Evangelho é. Você quer a verdade. E pouco importa se a doutrina que você concorda, que você mais gosta, que você carrega, é a mais crida no país, no mundo, ou é a mais antiga, não tem menor importância. Um coração sincero Ele quer a pureza, ele quer a verdade. Então, ele é capaz de purificar. E o tempo, então, não macula o evangelho. É o que Paulo está dizendo. Então, notem, quando não há sinceridade naquilo que se busca, o tempo torna-se aliado da soberba, dá convicção aos ignorantes e granjeia respeito aos tolos. O que quero dizer com isso? Que se não tem sinceridade na busca pela verdade, pelo evangelho, quanto mais passa o tempo, mais soberbo. São pessoas que se acham donas da verdade pela idade que têm, pela história que carrega. E aí ganha uma convicção na ignorância. E dá respeito a pessoas tolas. Como disse Rui Barbosa, não se enganem com seus cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. São pessoas que acham que, por causa do tempo ter passado e ter seus cabelos brancos, o que elas creem sobre o Evangelho é verdadeiro. O Evangelho não sofre interferência nesse sentido. A verdade não precisa de defesa, apenas de almas sinceras. A sinceridade faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do Evangelho. Portanto, quando a verdade do Evangelho encontra um coração sincero, amadurece com o tempo. Em segunda instância, olhando para o versículo 2, é uma segunda nota importante. Quando a verdade do Evangelho encontra um coração sincero, torna-se sensível para ouvir e obedecer a Deus. Essa é uma característica importante para ressaltarmos aqui. Se a verdade do Evangelho encontra um coração e a sinceridade, como Paulo, o indivíduo se torna mais sensível para ouvir e obedecer a Deus. Observe que o versículo 2 de Paulo disse: subi em obediência, e ele diz que subiu é ainda a Jerusalém. É uma espécie de justificativa do que foi fazer em Jerusalém, ou por que foi a Jerusalém. Ele foi obrigado a ir. Dentro da defesa de que ele não tinha nenhuma intenção de ir a Jerusalém para checar o Evangelho, ainda mais a essa altura do tempo em que amadureceu o Evangelho que compreendia, agora ele diz que subiu, porque estava obedecendo, ele foi obrigado a ir a Jerusalém. Houve um certo problema em relação ao entendimento do Evangelho que ele pregava. Então, ele se dispôs a defender esse Evangelho, a explicar esse Evangelho para os demais apóstolos, e a enfrentar esse embate em prol do Evangelho, esse problema que surgiu. Então, justificaria por que a leitura desse trecho seria o do capítulo 15 de Atos. Observe o que diz Atos 15 nos primeiros versos. Atos 15, versículo 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Observe que alguns indivíduos que estavam na Judeia, eles foram ensinando em relação ao mundo gentílico, o que era de fato o Evangelho na visão deles. Ensinavam: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, o embate da Epístola de Gálatas está presente na justificativa que Lucas dá para o concílio em Jerusalém, descrito em Atos 15. E versículo 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles. Ou seja, Paulo e Barnabé resistiram a isso. Acharam que isso é uma modificação do Evangelho, que torna aquele Evangelho nulo, um Evangelho falso. Não é outro, como disse Paulo aos Gálatas. É o mesmo tema que Paulo desenvolve no início da Epístola aos Gálatas. E Paulo e Barnabé contenderam com eles. E resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Então, note que a razão da circuncisão, a pregação de um evangelho impuro, encontra Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé resistiram. E eles então leram a situação e foram para Jerusalém para conversar com os apóstolos e presbíteros sobre essa questão. Nesse sentido, é que acredito que em Gálatas capítulo 2, verso 2, ele subiu em obediência a uma revelação, não é do capítulo 11, não é a revelação de Ágabo, uma espécie de profeta que viu a fome na Judéia, mas sim o entendimento de Paulo sobre a circunstância. E ele, sendo o defensor daquele evangelho, se viu na obrigação de defendê-lo perante aquele grupo e agora de ir a Jerusalém resolver esse problema. Ou seja, é uma sensibilidade e não ouvir uma voz sobrenatural para a obediência. É esse sentido que eu queria aplicar aqui. É evidente que alguém pode ouvir isso e argumentar, mas se Paulo ouvisse uma voz de Deus, teria algum problema, sendo ele um apóstolo, um escolhido? E se isso acontecesse de forma sobrenatural, Eu não veria um problema. Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus, e isso não é uma forma natural, da maneira como nós vamos ver Jesus hoje. Mas o caso aqui não foi esse. O caso aqui foi a leitura de Paulo diante da circunstância. E ele então entendeu que era o que Deus estava esperando dele. Essa leitura e essa aplicação que faremos. Paulo foi a Jerusalém para defender o Evangelho e ele entendeu isso através de uma sensibilidade diante daquilo que ele se coloca para o Evangelho. Um defensor, um pregador. E é o que ele se coloca também agora diante dos crentes da Galácia. O versículo diz que então subiu a uma obediência, a uma revelação. Havia um problema no entendimento do Evangelho, como nós vimos em Atos 15, e ele foi para obedecer aquilo que lhe foi revelado. Que revelação? O seu entendimento, a sua posição. Ele leu a situação. E aí podemos até entender, ah, é um chamado apostólico, sim. O Paulo, a essa altura, ele se colocava como um apóstolo. Como um apóstolo, ele estava disposto a ir a Jerusalém e debater com os demais apóstolos esse problema que não era pequeno, pelo menos na visão dele. Nós podemos conferir o versículo 12 do capítulo 15, que menciona algo a respeito, em Atos. Em Atos 15, no verso 12, diz: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Observe que Paulo foi a Antioquia e ele Barnabé. E tiveram a oportunidade de discursar perante os apóstolos, presbíteros e aqueles irmãos, que ele vai dizer que eram falsos irmãos, que estavam tentando defender essa ideia. Ele leu a situação, se colocou como um defensor daquele evangelho, assumiu uma postura apostólica e foi para o debate. É isso que ele chama de revelação. Ele entendeu que devia fazer isso à altura em que escreve a epístola aos Gálatas, de que ele é um defensor do evangelho. E se coloca sobre eles como uma espécie de agente admoestador em favor desse evangelho. Logo, o que nós podemos deduzir desse trecho, que é nosso segundo tópico aqui? Quando a verdade do evangelho encontra um coração sincero, amadurece com o tempo, como foi o caso de Paulo. Sobrevive ao tempo quando você é sincero. E te torna sensível para ouvir e obedecer a Deus. Paulo, então, leu a circunstância. Entendeu a circunstância em relação ao Evangelho. Isso tem uma aplicação para nós, que quando temos uma sinceridade e não negociamos a verdade, compreendemos o Evangelho. Ele amadurece com o tempo e nos tornamos ainda mais sensíveis. Como saber o que Deus espera da minha vida hoje? Basta ler o meu tempo, os meus dias, a circunstância e me perguntar: Senhor, como um defensor da verdade, do Evangelho, da crença no Senhor, que posição devo ter hoje? Frente ao mundo, por ser um cristão? Frente a outros cristãos que deturpam o Evangelho e não fugir das circunstâncias. Assumir a sua postura, já que você é sincero, em não negar aquela verdade. Não negar a verdade a qualquer custo. Porque negá-la é falta de sinceridade, é macular a verdade. Então mostra que você não é sincero. Então observe: se você conhece o Evangelho e o busca compreender com sinceridade no coração, não precisa de ações sobrenaturais para ouvir a Deus. Basta olhar ao redor. E diante da situação, perguntar a si mesmo o que fazer para não se tornar incoerente. Ou seja, se você conhece o Evangelho e quer conhecê-lo ainda mais com profundidade, tem que ter sinceridade no coração. Buscar a verdade, não negociar. É o Evangelho que eu quero, é o puro, como o de Paulo, que Paulo pregava, sobre a graça de Cristo. E se você está fazendo isso, não precisa de ação sobrenatural para poder ouvir a Deus. É só você continuar conhecendo o Evangelho. E sempre se perguntar ao redor o que Deus espera de você frente a esse evangelho que você conhece. E aí ser coerente. O que Deus quer que você fale, o que Deus quer que você defenda, porque tem momento que você não tem que defender coisa nenhuma, é só nosso orgulho, às vezes, querendo impor aos outros. Mas às vezes nos colocamos assim: olha, se eu negar agora, negarei a Cristo. E eu tenho que me posicionar frente a isto. Isso é ouvir a Deus, isso é obedecê-lo no seu chamado. Na vida de Paulo, que não é a nossa, não somos apóstolos como ele. Mas na leitura, na sua vida, ele acreditava nesse evangelho com pureza, o defendia, o pregava, ensinava. E quando viu o evangelho ameaçado, ele então entendeu: olha, a minha postura agora é defendê-lo a qualquer custo. Diante do mundo, que já era difícil, já atraía muita perseguição, e agora diante de cristãos judaizantes que querem macular o evangelho, e pode colocar tudo a perder, que é o que ele vai dizer logo à frente, nos próximos versos. Mas ele entendeu, fez a leitura e se posicionou. Sendo ele sincero, não podia negar esse evangelho mesmo frente às circunstâncias. Logo, a sinceridade faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do evangelho. Nosso terceiro tópico se baseia ainda no versículo 2, quando a verdade do evangelho encontra um coração sincero, amadurece com o tempo. Segunda instância, se torna ou torna sensível para ouvir e obedecer a Deus. A terceira aplicação é que ele também torna ousado em defender o evangelho. Quanto mais o tempo passa, você aprofunda o evangelho verdadeiro, você se torna sensível para ouvir a Deus. E você já não aceita negociação, porque você sabe o que você perde na vida por crer na verdade, o quanto a verdade exige da sua vida. Então você quer defendê-la, você não se importa em fazer autocrítica, em usar a verdade contra si. Então você também vai usá-la contra o mundo. Você não vai negociar, não vai aceitar interferência. Versículo 2 diz que ele subiu mediante uma revelação, e a continuação do verso diz: e lhes expus o evangelho. Paulo não se envergonhava do evangelho diante do mundo. Então ele pregava o evangelho. O evangelho era exposto através de sua vida, e nós sabemos muito bem disso. Paulo era um pregador e não tinha medo do quanto iria lhe custar pregar o evangelho ao mundo não judeu. Digo aqui o mundo gentio. O mundo ao seu redor. Paulo fez isso. Mas mais do que isso, quando agora, nessa circunstância, ele menciona, ele não está defendendo o evangelho ou pregando o evangelho que vai lhe trazer uma perseguição diante dos incrédulos. Agora ele está falando de cristãos. Cristãos não judeus em que ele pregava e os evangelhos que é os gentios. Esse evangelho que ele está dizendo. Lhes expus o evangelho. E esse evangelho que ele menciona é aquele evangelho que ele prega entre os gentios, que é diferente desse evangelho que é pregado para os judeus, adaptado ao mundo judeu. Quando nós olhamos um texto que ele escreveu aos Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, no verso 16 e 17, Paulo menciona: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha, quando Paulo escreve isso, ele está se revelando e nos ajudando a entender o que está aqui também em Gálatas. Quando ele diz o evangelho que prego entre os gentios, quer dizer, eu não me envergonho do evangelho que prego diante do mundo, cristãos não judeus, que seriam gentios, mas também não diminuo esse evangelho que eu vou pregá-lo diante de cristãos que estão inferindo coisas no evangelho. Então, Paulo não tem vergonha de ser um cristão diante do mundo, mas ele também não se envergonha e não vai diminuir o evangelho para ser aceito por judaizantes, por exemplo. É nesse sentido que ele menciona que ele era ousado em defender o evangelho dentro e fora da igreja. Há uma aplicação fundamental para nós em relação a essa sinceridade. O Paulo era tão sincero e que ele não poderia, se ele admitisse a interferência dos judaizantes, ou pregasse o evangelho que não lhe trouxesse perseguição, a sinceridade de seu coração iria lhe incomodar, evidentemente. Ele iria se sentir um impostor. Isso é fundamental para pessoas sinceras. Pessoas sinceras, por serem boas, elas até podem tolerar a fé, a crença de outros, e devemos fazer isso nesse mundo. Não somos agentes de Deus para sair corrigindo o evangelho do mundo e descobrir, olha, só nós acreditamos da forma correta e quem pensa diferente está errado. Não. Devemos duvidar também da nossa crença sempre, se não estamos inferindo coisas temporais em dogmas pessoais no evangelho. Isso a sinceridade nos faz fazer. Uma vez que nós fazemos isto, nós amadurecemos o evangelho puro com o tempo, porque nós lemos a Bíblia contra nós, não a nosso favor. E, ao mesmo tempo, não aceitamos mais que outras pessoas o façam. Mas isso não nos dá liberdade para sair corrigindo o mundo de qualquer forma, sem bondade, sem amor, porque não somos apóstolos como Paulo. Deus não está chamando você e eu para sermos apóstolos, sairmos pelo mundo fazendo concílios e resolvendo, virando papa desse mundo. Notem que isso tem se tornado cada vez mais comum no mundo evangélico. Pastores têm suas crenças, e mesmo quando verdadeiras, mesmo quando de fato suas crenças coadunam com o verdadeiro evangelho, e acham que têm liberdade agora para ofender, para ir à internet, por exemplo, e virar uma espécie de papa da internet. Sair procurando herege para fazer reação, que é muito popular hoje. Ficar ouvindo mensagem e descobrir se, olha, as heresias do fulano. Ah, mas você agora é papa, Deus pediu para você fazer isso? E vai humilhando, às vezes até brigando mesmo, até usando ali de algum linguajar bem agressivo para destruir o fulano. Isso não é cristão. Não é isso que Deus está nos chamando a fazer, mas é não negar o Evangelho, não ter vergonha de pregá-lo, de assumi-lo diante do mundo e também diante daqueles que tentam deturpá-lo. Então, tem que fazer isso com muita sabedoria, que será o nosso próximo tópico. Uma vez que a sinceridade faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do Evangelho, ele amadurece com o tempo, torna-se sensível para ouvir a Deus e obedecê-lo, também é ousado em defender o Evangelho. Então, note isso. No mundo de amor próprio, não é possível amar a verdade sem provocar conflitos. Por outro lado, evitar conflitos não é a tarefa do cristão. O que quero dizer com isso? Que no passado, o homem amava a si mesmo, mas no nosso tempo, isso é incentivado. Cada um tem sua verdade, cada um tem seu mundo, cada um tem sua vida e pode ter também um evangelho. Cada um pode ter um evangelho. Esse é o mundo de amor próprio. E não é possível, uma vez que você ama a verdade, viver no mundo assim e não provocar conflitos. Mas friso que o trabalho do cristão não é evitar conflitos. Ou seja, conflitos são necessários. E se os conflitos forem causados porque você ama o evangelho e busca a sua pureza, então você terá sensibilidade para ouvir a Deus e perguntar a ele: Senhor, o que o senhor quer que eu faça diante disso? Você vai ouvir a Deus e deve obedecê-lo. Notem. Não se pode modificar o Evangelho para evitar divergências, sem negar a Cristo. Em certos momentos, a vida nos exigirá uma escolha sobre quem devemos agradar. A diferença estará no nível de sinceridade com o que se acredita e na coragem para não negá-lo. O que quero dizer com isso? Que não é possível, não tem jeito. Vou modificar o Evangelho para ser aceito e não estarei negando a Cristo. Não tem como. Se você negar o Evangelho para evitar divergências, você estará negando a Cristo. É o que Paulo disse, não é um outro Evangelho modificado, é um Evangelho falso. E em certos momentos, certamente a vida vai te colocar numa circunstância onde você vai ter que escolher quem você vai agradar. Espero que nunca aconteça contigo, espero que nunca aconteça comigo, mas como vivemos num mundo de amor próprio, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós vamos ter que decidir agradar a Deus, crer e defender o Evangelho puro, ou então ceder para evitar conflitos. A diferença estará apenas no nível de sinceridade com o que se acredita e na coragem para que não negue. Se você realmente tem sinceridade no coração, você vai dizer: olha, eu lamento, eu vou ter que perder um amigo, eu vou ter que gerar um conflito, porque a sinceridade não me permite acreditar nisso. E ao mesmo tempo, se Deus pedir que você assuma essa postura, então a coragem para não negar, porque se negar, nega também o Cristo. É a sinceridade que faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do Evangelho. Para nossa conclusão, há um quarto tópico, que é consequência disso. Quando a verdade do Evangelho encontra um coração sincero, se torna sóbrio para lidar com os outros. Você amadurece com o tempo, torna-se mais sensível para ouvir a Deus, para obedecê-lo. Também é ousado em defender o Evangelho, mas sóbrio, mais sábio para lidar com os outros e também com os conflitos que vamos ter que resolver mediante a nossa fidelidade ao Evangelho. Nesse sentido, observe que Paulo disse que expôs, ele foi a Jerusalém, obedecendo à revelação, e chegou lá e expôs o Evangelho que prega entre os gentios. Mas notem que ele disse: em particular, de maneira discreta. Ele não foi para criar escândalos. Paulo não usou da sua premissa de que o Evangelho era genuíno, aquele que ele pregava, e agora usou isso como uma espécie de credencial para brigar, para discutir. Pelo contrário, Paulo queria evitar os escândalos. Então ele foi de maneira discreta, diz lá o texto, em particular. E ele continua: aos que me pareciam de maior influência. Paulo não saiu por aí pregando sem que as pessoas que tivessem certa liderança soubessem o que ele pensava e o que foi fazer em Jerusalém. Isso não resolveria o problema, isso somente evidenciaria o seu ego se ele saísse por aí propagando suas próprias convicções. Isso é muito importante para nós também hoje. Crer no Evangelho verdadeiro não nos dá liberdade para sair e divulgar o Evangelho verdadeiro criando escândalos no meio. Isso não traz nenhuma mudança, nenhuma glória a Deus. É cristão brigando com cristão. Mas Paulo diz que foi em particular e foi até a liderança influenciadora, porque o seu objetivo era realmente que o Evangelho fosse preservado e isso contribuísse para o cristianismo de alguma forma. Vai a liderança influenciadora. Qual o objetivo? Proteger o Evangelho, já que a sequência do versículo diz para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. O que ele menciona agora é a ideia de que ele queria, de fato, proteger o Evangelho. E se ele fosse de modo pecaminoso, por exemplo, sem sobriedade, sem sabedoria, sem maturidade, e se ele não fizesse, negaria. Mas se fizer de qualquer jeito, ele destrói. Então, o que ele disse? Ele foi, em particular, aos que tinham maior influência, porque tinha uma preocupação de que toda a corrida, de que todo o trabalho em prol desse evangelho não fosse perdido. Não somente para ele, pessoalmente, Barnabé e o ministério de Antioquia, mas para o próprio ministério em Jerusalém. Criar uma divisão desse tamanho vai criar um falso evangelho, vai permitir que um falso evangelho seja propagado, e ele não pode permitir isso. Mas, ao mesmo tempo, destruir isto, destruindo também seus irmãos, faz com que toda a corrida cristã seja anulada. Não agradaria a Deus, não contribuiria para o reino. Mais uma vez, temos uma aplicação para nós. Crer no Evangelho genuíno, defender a pureza do Evangelho, não nos dá liberdade para destruir aqueles que se opõem ou inferem suas crenças nesse Evangelho. Ainda devemos ter muita maturidade para fazer isso. Ter sinceridade de coração vai nos ajudar a chegar à pureza do Evangelho, o Evangelho genuíno. Mas amadurecê-lo, aplicá-lo em nossas vidas, tendo sensibilidade para ouvir e obedecer a Deus, vai nos dar a ousadia necessária para defender, mas também a sobriedade de como defender. Porque, pois, de nada adiantaria defender o Evangelho de Jesus Cristo e desagradar o próprio Jesus, que não quer uma divisão no seu reino, que não quer um indivíduo propagando somente o Evangelho em prol da sua autêntica soberba, e sim para a glória dele. Então, deve-se haver um equilíbrio sobre isso. E aqui Paulo está também tentando já implementar uma atmosfera do discurso na Epístola aos Gálatas, que será tratado logo mais. Dentro da Igreja da Galácia, havia ali aqueles que concordavam com Paulo. Paulo está escrevendo uma epístola para combater o falso evangelho e admoestar a igreja por ter aceitado isso. Então, aqueles que não concordavam com Paulo argumentavam: Paulo não é um apóstolo como os outros são. Então, se colocaram contra Paulo. Mas também alguns defenderam Paulo. E defendendo esse evangelho, criou-se uma divisão dentro da igreja, de modo que algumas pessoas, embora defendendo a verdade, o faziam de maneira carnal. Nós podemos conferir isso lendo, por exemplo, Gálatas capítulo 5, os versículos 13 a 15. Observe, Gálatas 5, de 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, note que nesse versículo, Paulo vai tratar mais tarde nessa epístola, que o evangelho da graça é que traz liberdade. E é correto defendê-lo. Porém, ele diz, não useis da liberdade que temos em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. O fato de você acreditar no Evangelho, ser salvo por ele, ter liberdade em Cristo, não significa que você é livre para fazer de qualquer jeito e tudo para seguir a carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí ele frisa, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Notem, de nada adianta você defender um evangelho, defender suas crenças e fazer isso de forma carnal. Fazer isso incitando a rebelião, a rebeldia. Isso não é amor ao próximo, isso não agrada a Deus. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Em outras palavras, se vocês vão ficar brigando, são cristãos brigando com cristãos, em prol de uma verdade, quem tiver razão, perde a razão pela consequência dos atos. Porque você se destrói. E que sentido tem você defender um evangelho que, ao invés de purificá-lo diante do irmão, você está destruindo o irmão? Ou seja, é possível, segundo Paulo, ser firme, convicto, porque a sinceridade de coração não permitirá que você negue esse evangelho, que você queira um evangelho imaculado. Mas a santidade que vem com esse evangelho tem que também lhe dar a sobriedade necessária para lidar com os outros enquanto o defende, não de forma carnal. Então, Paulo está dizendo que quando ele foi, ele já está fazendo isso nessa primeira parte da epístola, quando ele foi defender o evangelho perante o concílio, lá em Jerusalém, ele foi em particular. Não tinha nenhuma intenção de provocar escândalos, porque ele não havia nele a necessidade egocêntrica de se propalar. Ele foi aos que pareciam de maior influência, porque ele queria mudança, ele queria defender o evangelho, mas que o evangelho também mudasse essa influência. E ele então menciona o seu cuidado, porque não queria que tudo isso fosse em vão, pois de nada adiantaria sair daquele concílio defendendo o verdadeiro evangelho, mas a defesa desse evangelho tornar a provocar uma destruição nos seus irmãos e no cristianismo que ele então ajudava a proliferar. Essa é a lição interna presente na epístola. Então note que a sinceridade faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do evangelho. E temos aqui quatro pontos para essa meditação. Quando a verdade do Evangelho encontra um coração sincero, amadurece com o tempo, como foi com Paulo. Se o Evangelho é puro, é verdadeiro e você é sincero, quanto mais passar o tempo, maior profundidade nesse Evangelho, mais puro. Se você tiver sinceridade, não impor nada a ele, se você realmente quiser a verdade. Se não tiver sinceridade, o tempo fará com que as suas próprias convicções, com que o seu ponto de vista, crie uma religião dominante, onde você vai começar a argumentar: olha, é possível, o indivíduo já crê isso há 100 anos, como é que pode alguém em 100 anos estar errado? É possível, sim. Não é o tempo o nosso argumento, é o evangelho verdadeiro. É a busca com sinceridade pelo evangelho bíblico. Nós cremos numa palavra antiga e confiamos no testemunho dos apóstolos. Mas mesmo os apóstolos tiveram problemas. Agora, Paulo foi usado por Deus com sinceridade de coração para questionar a si mesmo. Paulo abriu mão de suas convicções, da história de sua família, da religião que praticava, de suas convicções quando descobriu o Evangelho. É a sinceridade que havia no coração fez com que isso fosse possível, e é isso que devemos imitar também hoje. Tornar-se sensível para ouvir e obedecer a Deus. Se o Evangelho for buscado com profundidade e sinceridade, claro, vamos nos tornar mais sensíveis. De que maneira? Para ouvir uma voz sobrenatural? Claro que não. Para entender o que Deus pede de nós em relação ao Evangelho. Se o Evangelho chegou até você, chegou até mim, então nós estamos hoje com a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho puro, da graça. E não podemos aceitar interferências. Isso significa que nós vamos ler a situação ao nosso redor e sempre nos perguntar: Senhor, eu não posso ser incoerente. Eu creio no Evangelho, eu creio no Senhor. E o que eu devo fazer agora mediante isso? Essa sensibilidade para entender o que Deus está te pedindo e obedecê-lo precisa da sensibilidade e da coragem. E evidentemente que o Evangelho nos dá isso cada vez que aprofundamos. E também nos tornamos mais ousados. Não aceitamos negociar a verdade. Não aceitamos interferências. Não aceitamos viver pela fé de outros. Olha, eu quero conhecer o Evangelho com profundidade e quero obedecer somente a Deus pelo Evangelho. Então você se torna mais ousado em não aceitar mais essas interferências. Mas, ao mesmo tempo, isso não te torna soberbo. Se você estiver buscando com sinceridade, vai te tornar sóbrio para lidar com os outros, em defender o Evangelho, em pregar o Evangelho, não se envergonhar dele, mas com muita sabedoria e sobriedade, porque, do contrário, vamos também propalar nossas convicções com muita soberba, achando que agora nós somos os responsáveis pela purificação do Evangelho do mundo como agentes purificadores, e será somente nossa soberba. Não negar o Evangelho, continuar crendo, aprofundando, amadurecendo, tornando sensível e ousado defendê-lo, mas com sobriedade, para não trabalhar contra o reino de Deus. Com tudo isso, as perguntas iniciais nos refletem mais uma vez aquela reflexão. Você conhece o Evangelho? E você o busca compreender com sinceridade? Se tem sinceridade, você vai chegar a esta convicção de Paulo. Se não há sinceridade, você pode ser maculado por certos evangelhos, também maculados pela ideia de homens. Você carrega crenças pessoais que não está disposto a abandonar? mesmo que elas não pertençam à fé bíblica? Ou você lê a Bíblia contra você e a sinceridade de coração, a busca pela verdade, não deixa a sua fé ser maculada, porque você lê contra si mesmo? Você tem um coração sensível para ouvir e obedecer a Deus? Tem feito essa pergunta todos os dias, diante de todas as situações? Por crer no Evangelho, o que Deus pede de ti? E o que você faria nessa imaginação se, pelo fato de ser um cristão, confiar, acreditar no Evangelho de Jesus Cristo, lhe trouxesse algum problema? Seja com a familiar, seja com amigos, seja no trabalho, seja com o mundo lá fora, incrédulo. Mas também se trouxer algum conflito com outros cristãos que não creem no Evangelho da graça de Jesus, e isso trouxer para você algum prejuízo, o que você faria? A sinceridade de coração que te faz conhecer o Evangelho, que gera maturidade com o tempo, que te deixa sensível para ouvir e obedecer a Deus, lhe dá uma ousadia para defender. Lhe daria também essa coragem com sobriedade para se posicionar, sem destruir o próximo, mas sem negar o Evangelho? Essa pergunta que você deve responder, uma vez que a sinceridade faz do coração um terreno fértil para o desenvolvimento do Evangelho. Que Deus abençoe a todos.